a progressão de regime dos envolvidos.
O Supremo Tribunal Federal já responsabilizou 1.399 pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro, sendo que mais de 800 foram condenadas criminalmente e centenas firmaram acordos judiciais.
Túlio Nassa, participando com a gente aqui, trazendo a análise dele a respeito desses temas. Eu queria te ouvir a respeito disso, Túlio, porque parecia que esse assunto estava resolvido, foi lá em 2023. Houve revisão de penas para alguns acordos judiciais, como destacou a Thaís aí na reportagem dela. E, por outro lado, o senador Hamilton Mourão fala em pacificação do Brasil a partir da dosimetria ou de uma anistia. Eu não estou vendo esse clamor popular por esse tipo de coisa nas ruas ou na sociedade como um todo. Queria te ouvir e saber a tua opinião a respeito desse cenário. Como é que isso fica? A gente vai até quando com essa discussão a respeito desses atos do 8 de janeiro? A gente não vai resolver nunca isso, Túlio?
Olha, Nonato, esse processo parece o processo curioso de Benjamin Button. Quem assistiu o filme O Curioso Caso de Benjamin Button sabe que na história do filme o personagem nasce velho, acabado e volta para trás. Ele passa a sua juventude na fase final da vida, vira criança e morre bebê. Esse processo é mais ou menos assim. Ele começou pronto e acabado, nós já sabíamos o desfecho dele, que seria a condenação das pessoas envolvidas no 8 de janeiro, só que ele não terminou nele próprio. A discussão sobre ele começou e se acirrou depois do seu encerramento. Por quê? Porque ele adentrou no mundo da política. E é bem verdade, Nonato, que realmente deve ser feito justiça às pessoas ali envolvidas no 8 de janeiro. Porque, de fato, houve arruaça, houve depredação de patrimônio público, mas golpe de Estado é um grande exagero. Como é que poderia haver tentativa de golpe de Estado sem força militar, num dia de domingo, no qual sequer autoridades estariam ali para serem depostas? Então, existe sim um clamor popular em relação ao tema. Esse clamor popular, evidentemente, que com o passar dos dias, com as notícias, Copa do Mundo de um lado, caso Vorcaro do outro, caso INSS, eles tendem a perder força, mas a injustiça ainda permanece. E também houve uma aprovação pelo Congresso Nacional sobre a matéria. Isso precisa ser respeitado pelo Supremo Tribunal Federal, a quem não cabe legislar, a quem cabe julgar a constitucionalidade ou não da dosimetria que foi aprovada. É preciso que o Supremo Tribunal Federal se manifeste e não engavete o processo.
O pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, Márcio Canella, foi preso após a Polícia Federal encontrar um fuzil em seu carro. O político foi alvo da sexta fase da Operação Unha e Carne. Acompanhe mais detalhes agora na reportagem de João Vitor Reverdilho.
Márcio Canella foi alvo da sexta fase da Operação Unha e Carne, que mira uma rede de poços de combustíveis acusada de lavar cerca de 7 bilhões de reais para o crime organizado. Pré-candidato ao Senado no Rio de Janeiro, Canella seria alvo apenas de um mandado de busca e apreensão, mas acabou preso em flagrante após os agentes da Polícia Federal encontrar esse fuzil no carro dele. Aos policiais, Márcio negou que a arma fosse dele e já entrou com um pedido de habeas corpus para rever a prisão.
Márcio Canella foi prefeito de Belford Roxo, uma das principais cidades do estado do Rio de Janeiro, e foi lançado como pré-candidato ao Senado Federal na chapa de Flávio Bolsonaro há pelo menos 2 meses. Ele tem como suplente nessa composição a mãe de Flávio, Rogéria Bolsonaro, que não foi alvo da operação.
A operação foi deflagrada após o alerta do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sobre a movimentação no grupo nos últimos 6 anos. A PF mira a relação entre uma rede de postos carioca com o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o ex-presidente da Alerge, Rodrigo Bacelar. O deputado está preso por suspeita de ligação com crime organizado. Na sexta fase da Unha e Carne, 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e a Polícia Federal apreendeu quase R$1 milhão em dinheiro vivo, armas e carros de luxo.
A Anvisa divulgou nota negando a informação de que testes laboratoriais realizados pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp, o CIATOX, comprovaram a equivalência entre canetas contrabandeadas do Paraguai e medicamentos registrados e aprovados pela agência no Brasil. A Anvisa ressaltou que, para comprovar a equivalência entre medicamentos, são necessários testes específicos que avaliem a eficácia, a absorção pelo organismo, a concentração alcançada na corrente sanguínea e o tempo de eliminação do medicamento. De acordo com a agência, esses estudos não foram realizados pelo Ciatox e, por isso, não é possível concluir que os produtos sejam absolutamente equivalentes. Jornal da Manhã, 6 horas e 18 minutos.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda a gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633-6209, em São João.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Esta é a Pan.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
Esta é a Jovem Pan.
Number.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Jovem Pan.
649. Jovem Pan Sat 95,9. São João da Boa Vista, São Paulo.
Jovem Pan.
News. A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Da manhã, 6 horas 22 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha. Seguimos juntos aqui atualizando as principais informações desta quarta-feira. A possibilidade de uma ação militar americana contra facções em território brasileiro, citada pelo ministro das Relações Exteriores, foi descartada pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o governo Lula busca se aproximar da Casa Branca para discutir formas de combater o crime organizado. Acompanhe na reportagem do Matheus Dias.
O governo Donald Trump afirmou que é absurda a hipótese levantada pelo ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, de que é possível ocorrer uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil após os americanos classificarem o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. Um porta-voz do Departamento de Estado americano afirmou que o governo dos Estados Unidos tem trabalhado para combater essas organizações, que hoje têm atuação no território americano, em conformidade com as próprias competências soberanas para combater os narcoterroristas. A autoridade reforçou que o Comando Vermelho e o PCC atuam nos Estados Unidos e o governo Trump trabalha para proteger a população. A manifestação de Mauro Vieira foi enviada à Câmara após requerimento do deputado Evair de Mello, que chegou a falar em medinho do chanceler em relação a uma possível ação americana. Agora, Evair pede que o ministro das Relações Exteriores compareça ao plenário da casa para se explicar.
Primeiro, nós estamos sendo republicanos. Preciso dizer isso aqui na casa. Nós primeiro fizemos uma manifestação por escrito, aprovamos na comissão para que a resposta não fosse ao deputado. A resposta foi a um outro poder. Diante da precariedade, do vazio e das narrativas do ministro Mauro, nós estamos decidindo convocá-lo aqui na casa pela Comissão de Segurança Pública e pela Comissão de Relações Internacionais para que ele possa vir o mais rápido possível tentar esclarecer esse fato. Nesse mesmo momento, estamos preparando já a minuta para começar a coletar assinatura para uma CPI para que possamos investigar a omissão ou interesses obscuros do Itamaraty a tratar com tanta fragilidade esse tema.
Ao mesmo tempo, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou um convite para que o chanceler preste esclarecimentos sobre a declaração em que cita possibilidade de uso da força militar dos Estados Unidos em território brasileiro. Ainda não há, porém, data para a reunião. Mesmo assim, o governo Lula ainda tenta se posicionar. O ministro da Defesa, José Múcio, participa nessa quarta da Conferência de Ministros da Defesa das Américas, no Peru. No evento, Múcio deverá se reunir com Elbridge Colby, subsecretário de Guerra dos Estados Unidos. No encontro, Múcio vai buscar dialogar sobre a decisão do governo norte-americano de tipificar as facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Antes da viagem, o ministro se reuniu com Lula para afinar o discurso.
Mesmo após a fala de Trump, Lula quer entender se, além da caracterização sobre organizações terroristas, o governo norte-americano tem ou não a intenção de atuar no Brasil. E para isso pede que Múcio destaque todos os números referentes ao combate contra organizações criminosas e também defenda a soberania nacional.
Em evento em São Paulo, o presidente da Câmara Brasil-Peru, Rafael Torres, disse que o Brasil identificou, durante as negociações do tarifaço, uma abertura dos Estados Unidos para